convidados.
2 meses após o ataque ao quartel militar em São Tomé e Príncipe, cujas imagens de tortura e morte de 4 suspeitos continuam a circular nas redes sociais, a Justiça santomense tem em curso 2 processos de investigação. Um por tentativa de golpe de Estado consolidada no ataque ao quartel e um segundo que investiga o homicídio e tortura de suspeitos. Passados 2 meses, a família do único alegado autor do ataque sobrevivente, Lucas Lima, denuncia a ausência de tratamento médico e a contínua visita de militares à prisão. Paulina Lima é irmã de Lucas.
O estado de saúde não está nada agradável, está de ficar com sangue, urina com sangue, deitou sangue algumas vezes ouvido, tem um dos testículos inflamado, tem dores na perna esquerda. Na consulta onde eu levei ele, o médico detectou que ele deve ter problema na coluna, só não sabe dizer se está partido ou então se apanhou alguma fratura, com muitas dores. E ele diz também que a perna direita faz tipo coisa que ele apanha choque.
E o seu irmão, desde o dia 25 de novembro, a primeira vez que ele foi visto pelo médico foi na sexta-feira da semana passada, no dia 20 de janeiro.
Sim. A primeira vez que ele foi visto foi na sexta-feira. Ele, quando estava na PIC, ele passou pelo hospital porque ele tinha desmaiado. Foi no dia 26. Mas ele disse que só passaram paracetamol.
E, portanto, este tempo todo ele esteve a tomar apenas paracetamol?
Sim, apenas pelo que nós soubemos, a indicação que nós temos é que ele não foi atendido por médico, o enfermeiro lá da cadeia que atendia ele, mas o que ele sabe que ele tomava é paracetamol.
Ou seja, depois dele ter sido espancado, como se vê nas imagens, não teve sequer nenhum exame, nenhuma ecografia, nada?
Não teve nada disso.
Os exames médicos, esta quarta-feira, 25 de janeiro, são pagos por vocês?
Sim, também por nós. Sim, mesmo as medicações também.
Paulina diz que há militares que vão visitar o seu irmão à prisão. Quem são e o que é que eles querem?
O militar que esteve lá no dia em que eu estive presente foi um tal de Jeri. No momento em que Jeri falou com ele, no primeiro dia que eu estive lá, não é? Jeri foi e disse para ele abertamente que ele tinha que pensar bem no que ia falar, porque este governo e o quartel dependiam dele. E ele realmente não falou mais na minha presença. Ele me deixou sair, tentou falar com Lucas, só que Lucas disse que não iria falar com nenhum militar na nossa ausência. Portanto, nós ficamos sem saber de concreto o que é que os militares queriam que ele dissesse ou fizesse ou falasse.
Mas acha que há possibilidade dos militares poderem querer comprar o silêncio do seu irmão ou a versão do seu irmão?
Eu penso que sim, porque o Stoy havia enviado um recado para meu irmão, havia tentado fechar a boca do meu irmão, dizendo ao meu irmão que o patente dele estava em jogo, que ele não ia perder o seu patente. Para mim já é uma ameaça.
Ou seja, a vida do seu irmão neste momento corre perigo?
Corre. Nós sentimos que a vida dele corre perigo.
O facto da senhora, da sua mãe, do seu tio falarem, isso também não vos coloca a vocês próprios em risco?
Com certeza coloca, nós sabemos que coloca sim, mas também nós não podemos ficar de braços cruzados. Nenhuma mãe, principalmente, que carrega um filho 9 meses, quer ver seu filho a morrer ou a sofrer.
No dia em que se assinalaram os 2 meses do ataque ao quartel, a RFI ouviu Cleve Nobre Carvalho, o procurador-geral de São Tomé e Príncipe, que comentou as acusações proferidas pelos familiares de Lucas Lima e que começa por nos fazer o ponto da situação dos processos.
As investigações correm com auxílio técnico da cooperação internacional solicitada e está tudo a ser feito no seguimento dos trâmites processuais, no respeito cabal daquilo que é direitos erguidos num processo de crime, para que antes do fim do prazo da prisão preventiva possamos dar o despacho final, seja ele da acusação ou outro qualquer. É este o ritmo, é nestas situações em que se encontra as investigações nesse momento em Santo Meio Príncipe.
Sr. Procurador, há 2 investigações, há 2 processos em curso, a correrem paralelamente.
Certo. Temos duas investigações abertas. Uma em relação à tentativa de tomada, ou tomada mesmo do quartel, que ainda estamos a apurar concretamente o que se terá passado, e outra em relação a algo mais evidente, que são as mortes ocorridas. Devido à gravidade da situação, das mortes, abrimos propositadamente um processo autónomo só para essas investigações.
E há arguídos nos dois processos?
Temos arguídos presos nos dois processos, quer em relação o assalto ao quartel, quer dos homicídios. Nos dois temos arguídos presos.
Portanto, quantos arguídos estão presos no processo de violação de direitos humanos? Falo então, portanto, da questão da tortura e morte dos alegados suspeitos.
Nesse momento encontram-se detidos preventivamente 4 arguídos. Mas as investigações não ainda chegaram ao seu ponto final de conclusão. Poderemos, efetivamente, ao longo da investigação, ter elementos que possam, a partir de suscitar, eventualmente, um ou outro sujeito, uma outra pessoa que pode ser carreada também enquanto sujeito do processo em curso.
Esses arguidos deste processo, especificamente, são militares?
Essencialmente são militares.
No outro processo, no processo, portanto, do ataque ao quartel, quantos arguídos existem?
Os arguídos nós temos tido muitos, não é? Nesse momento, ronda a volta de 9, no momento em que eu estou a falar consigo, mas as diligências estão em curso. Pode ser que o número já tenha ultrapassado 9. Está uma equipa toda aí no terreno, procuradores, Polícia Judiciária Santomense, Auxílio Técnico da Cooperação Internacional Portuguesa. Pese embora estejamos nas esferas sociais, há necessidade para o esclarecimento cabal e urgente das circunstâncias que ocorreram.
Sr. Procurador, quanto tempo é que estas investigações podem demorar para, precisamente, o esclarecimento cabal daquilo que se passou a 25 de novembro?
Nós pretendemos carrear para o processo, recolher todas as provas suficientes antes do prazo final da prisão prevista. Aqui em São Tomé e Príncipe são 3 meses a partir da data de detenção dos arguídos.
Portanto, estamos no segundo mês, mais um mês, e a partir daí pode começar a haver uma luz ao fundo do túnel.
Mas também no nosso Código de Processo Penal há a possibilidade de requerer a extensão do prazo da prisão preventiva, alegando a complexidade do processo. Há uma prerrogativa nesse sentido. Uhum. Aquilo que eu estou a dizer, as coisas estão em curso. E só com a evolução concreta do trabalho saberemos ou não se efetivamente será antes dos 3, mas queremos, o Ministério Público de Santo Meio Príncipe quer que seja feita antes do prazo da prisão preventiva, do término do prazo de 3 meses.
Sr. Procurador, eu falei com a família do Lucas, que é o civil, alegadamente um dos autores do ataque ao quartel, que se encontra detido na prisão civil, e essa família disse-me que este arguído não teve acesso a serviços médicos até sexta-feira da semana passada, e também me disse que ele tem recebido a visita de militares sem a presença de advogados ou elementos da própria família.
Em relação aos cuidados médicos, nós temos os que, à partida, a própria cadeia central, sob a coordenação do Ministério da Justiça e um subcomissário, oferece a todos os arguídos de Santo Tomé e Príncipe. Temos, efetivamente. Mas vamos procurar perceber, efetivamente, qual é o estado atual de saúde do arguído em questão e enviar, provavelmente, o médico para avaliar em função dessa informação que está a dar agora, que é nova para mim.
E a questão da visita de militares a este arguído?
O preso preventivo tem uma limitação de visitas que pode receber. Nós achamos estranho isso, mas está a ser averiguado. Por enquanto, não temos elementos que dão referência a isso, porque efetivamente solicitamos isso à cadeia central e não temos elementos. Mas está-se a averiguar, efetivamente, o que é que se terá a ocorrer. Qualquer preso à cautela do processo, à ordem do processo, é um preso com os seus direitos, não é? Direitos e que devem ser salvaguardados durante a investigação criminal. Um deles é a saúde, outro é a sua própria segurança. E no exercício da ação penal, o Ministério Público de Santo Tomé e Príncipe visa, acima de tudo, a salvaguarda deste direito dos arguídos, senão não estaríamos a falar do processo penal. Seria falar de outra coisa qualquer. Cabe a nós, acima de tudo, preservar e garantir a saúde e a segurança do próprio detido em causa. Mas, no momento que está a falar comigo, o Ministério Público de Santo Meio Príncipe não recebeu nenhum requerimento do advogado, nenhum escrito do arguído, expondo no processo essa situação. Nós ouvimos, temos ouvido de várias pessoas e fomos averiguar, efetivamente, estamos a continuar a averiguar e a avaliar a própria segurança do arguído em questão.
Por seu lado, questionado sobre estas visitas de militares ao preso preventivo Lucas Lima, o ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, Jorge Amado, diz ter tomado conhecimento da situação na manhã de 25 de janeiro e ter procedido à abertura de um inquérito. Jorge Amado, que acrescenta que em São Tomé e Príncipe, os militares não estão acima da lei nem acima da justiça.
Tomei conhecimento disto, chamei, portanto, a equipe para poder produzir-me um relatório sobre o assunto. Só depois poderia saber se é real ou não, porque não tenho informação de que isto é real. Pode ser, não quer dizer que não seja real, mas se é real, quem mandou, porque gostaria de conhecer. Portanto, fiz essa solicitação ao serviço competente para poder-me informar do assunto e estou aguardando essa informação.
Aquilo que se passou a 25 de novembro e o que se tem vindo a passar até ao dia de hoje acaba por dar uma imagem que em São Tomé os militares estão acima da justiça, na medida em que o que se passou foi levado a cabo por militares a nível de espancamento e tortura e morte, porque há imagens que o comprovam. Depois disso, a própria justiça santomense tomou decisões que não foram respeitadas pelos militares. A comprovarem-se estas visitas a este detido, também há aqui um desrespeito pela legislação. Os militares em São Tomé e Príncipe estão acima da lei?
Eu não considero isso e não vejo, portanto, em que momento houve o desrespeito do Exército com relação a alguma decisão que tivesse sido tomada.
A juíza de instrução criminal decidiu a detenção de alguns militares na prisão civil e eles foram para a prisão militar.
Os foram cumprindo a lei. Quando um militar é preso, mesmo em flagrante delito, deve ser entregue à instituição militar para que aguarde o julgamento na prisão militar. Não se pode misturar um militar com um civil porque há riscos, né, de vida.
Portanto, de acordo com o Sr. Ministro, os militares têm estado a respeitar a legislação e a justiça santomense?
Têm estado a respeitar, sim, senhor.
Mesmo tanto que se comprovem estas visitas a este detido?
A este detido, eu não sei se é real, portanto, à espera que me dê a informação que eu pedi. Se é real, tem que saber qual é a causa, quem ordenou, daí poderei fazer algum juízo. Portanto, sem isso, não posso especular, né? Portanto, eu tenho que esperar que me dê, portanto, a prova do que a senhora está a dizer corresponde à verdade. Soubermos que é, vamos tomar medidas necessárias.
Desde aquilo que se passou a dia 25 de novembro de 2022, passaram-se 2 meses. O que é que a nível militar foi feito no seguimento daquilo que aconteceu?
Foi feito um inquérito este que também está ao nível de Procuradoria-Geral da República, aguardando, não podemos pronunciar sobre o inquérito militar sem que haja uma conclusão da PJ e da Procuradoria-Geral da República, até agora um segredo da Justiça. No entanto, os oficiais que foram identificados e foram convocados à Procuradoria-Geral da República foram enviados para a prisão preventiva, também nas Forças Armadas.
Neste momento, quantos militares é que estão detidos?
Podemos dizer aproximadamente 15.
As entrevistas a Kelvin Nobre Carvalho, Procurador-Geral de São Tomé e Príncipe, e a Jorge Amado, o Ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, foram gravadas ao longo desta quarta-feira, dia 25 de janeiro. A 25 de novembro, de acordo com as autoridades de São Tomé e Príncipe, 4 civis tentaram atacar o quartel militar, 5 pessoas foram torturadas e 4 delas mortas, com vídeos dos atos a circular na internet.